Muito boa tarde a todos, então. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos então proceder a esta audição, que está integrada no nosso plano de atividades. Te desculpo o ligeiro atraso, mas estamos a ter uma comissão ao mesmo tempo de presença obrigatória para alguns de nós, com uma audição com a FENPROF. E eu aqui um deputado do CDS que esteve aqui, mas tem uma outra reunião à mesma hora e tem que estar presente noutra reunião. Estão presentes o deputado Laurentino Dias, o deputado Pedro Pimpão, que são o deputado do PS e do PSD, e eu próprio também, que sou do PSD. Diria-me, fazíamos uma 10 minutos, chega?
Mas, eu penso que sim.
E depois dava a palavra aos senhores deputados para perguntas e respostas e depois, se fosse necessário uma segunda ronda, fazíamos assim. Okay. Então vá, tem a palavra.
Então, muito boa tarde e em nome do PNED e da equipa do PNED, quero agradecer este convite para estar aqui convosco e, portanto, revelo o vosso interesse, digamos, pelo PNED e, portanto, primeiro, a palavra de agradecimento. Também apresentar-vos um bocadinho a minha equipa, já que o plano tem rostos. A tempo inteiro estou aí o Humberto, Ricardo, aqui no centro, depois a colaborar connosco a Esmeralda e o Dr. Jorge Carvalho também. Eu queria, antes de avançar para o PNED, uma resenha histórica para compreender um bocadinho como é que surgiu este plano de ética no desporto. Digamos, o primeiro plano estruturado que surgiu foi em 91, com o professor Roberto Carneiro, com o plano de ética no desporto, em que criou o ano de ética no desporto, com alguns recursos pedagógicos e intervenção nas escolas. Depois temos dois documentos, a Carta Europeia do Desporto e o Código de Ética no Desporto do Conselho da Europa, que estabelecem também normas para esta área e que indicam os governos para adotarem medidas em relação à ética no desporto. Depois temos em 2004 o Ano Europeu da Educação pelo Desporto, que também desenvolveu várias ações dentro deste âmbito. Depois, em 2007, o Programa Nacional de Ética para o Desporto, foi com a doutora Salomé. E em 2012, o Plano Nacional de Ética no Desporto, que surge como um plano bastante estruturado e que eu passarei agora a apresentar. Qual é a justificação deste plano? A justificação tem a ver um bocadinho com esta dimensão, da prática desportiva deve ser pautada pelos princípios de ética desportiva, deve também ser pautada por os valores e as relações humanas, a inclusão, a luta codificada, todos esses valores que a ética pressupõe, e também porque a Carta Europeia do Desporto, o Código de Ética no Desporto e a Lei de Bases da Atividade Física e no Desporto também, no seu artigo 3º, imprimem este caráter da ética na prática desportiva. O que é o PNED? É um conjunto de iniciativas que visam promover os valores inerentes à prática desportiva, valores como o fair play, o respeito, o jogo limpo, a responsabilidade, toda essa panóplia de valores inerentes à prática desportiva. A população-alvo que temos são fundamentalmente crianças e jovens, porque o PNED está muito direcionado para a dimensão preventiva e para a dimensão educativa. E, portanto, focalizamos a nossa população-alvo em, digamos, a população em idade escolar. Como é que está estruturado o nosso plano? Portanto, temos os objetivos estratégicos, que depois já passarei a apresentar, e depois temos 5 eixos estratégicos que orientarão este PNED, que orientam este PNED. A formação e educação, que é o eixo fundamental e nuclear do PNED, por as razões que eu já expliquei. Depois temos a prática desportiva em eventos, temos as publicações, investigação e TICs, concursos e campanhas. Por sua vez, estes 6 desmembram-se em planos de ação, 3, 4, e, por sua vez, estes planos também se concretizam depois em ações concretas, específicas. Quais são os objetivos estratégicos do PNED? Portanto, visa promover e proclamar, assimilar e vivenciar os valores éticos no âmbito da prática desportiva. Portanto, eu aqui sublinho proclamar, assimilar e vivenciar. Não basta dizer, proclamar, assinalar. Os valores também têm que ser vividos e, portanto, através do exemplo, através das vivências práticas, que estes valores são assimilados. E, portanto, focalizar um bocadinho esta dimensão da vivência dos valores, que para nós é fundamental. Mas temos objetivos mais específicos, como promover a temática da ética junto da população-alvo, colocar o tema da ética na agenda da comunicação social, promover reflexões, não me vou alongar mais sobre isto. Vamos então aos eixos estratégicos. O eixo formação e educação. Temos vários planos dentro deste eixo, ligado à, digamos, à educação, aos professores e alunos, aos atletas, depois temos formação de diferentes agentes do desporto. Temos também um sistema de acreditação de valores que se chama Bandeira de Ética do Desporto, que queremos implementar. Foram feitas neste âmbito 53 ações, portanto o plano foi apresentado a 27 de fevereiro de 2012, portanto um ano e quatro meses por aí, que tem de duração este plano. Foram feitas 53 ações para técnicos, ações de sensibilização para pais, alunos, atletas, portanto temos ido às escolas, temos ido a clubes, e também já programamos outras ações neste âmbito, agora com as direções regionais do IPDJ. Também já foram programadas com o Inatel, a Confederação Portuguesa das Coletividades, os Serviços Prisionais, a Cruz Vermelha, portanto, isso está tudo já programado. Foram também feitas fichas pedagógicas para professores, para apoio pedagógico neste âmbito. Dois booklets também formativos, foi criado um clube da Unesco Ética no Desporto na cidade do Porto. E temos esta certificação, um projeto piloto que queremos que se concretize. Lançamos este desafio a Guimarães, a capital do desporto europeia, e que é basicamente um bocadinho a bandeira azul das praias, que será uma bandeira de ética para os clubes e as escolas que submetem, digamos assim, a uma avaliação, uma monitorização sob critérios de ética no desporto, e portanto depois da avaliação eles serão certificados ou não. Mas isto, portanto, foi um desafio lançado a Guimarães e vamos ver se o concretizamos. Depois temos aqui dois projetos com apoio de fundos comunitários, o POAT e o POPH, que nos vão dar, digamos, apoio financeiro, esperemos, para a concretização de várias ações, dentro das ações de formação para professores, criar uma unidade móvel, queremos ir às escolas, criar recursos pedagógicos e, portanto, é uma candidatura que já foi submetida com outros parceiros nossos, no âmbito sem fins lucrativos, também com parceiros da União das Misericórdias, das Mutualidades, portanto, porque também queremos dar aqui um tom também de inclusão social pelo desporto. E temos este estudo, que já foi, a nossa candidatura já foi aprovada para este ano, na sequência de vários estudos que já foram feitos pelo professor Carlos Gonçalves na década de 90 e também na década de 2000, sobre a dimensão valorativa do desporto, portanto, e que nós queremos continuar agora, e queremos lançar este estudo a partir de setembro, e que tem que estar pronto até dezembro. Mas também dizer-vos que o POPH também temos previsto isto durante dois anos, a fazermos esta monitorização também nas escolas e a aplicação de conteúdos pedagógicos também nesta área. Outro eixo que temos são prática desportiva em eventos, temos vários planos de ação, ações de sensibilização em eventos esportivos, jornadas, workshops, seminários, e dentro deste âmbito já realizamos cerca de 210 eventos ligados ao desporto, com participação de embaixadores que o APNED tem, uma rede de 267 embaixadores, folhetos, divulgação, t-shirts, lonas, intervenções, textos, por exemplo, criamos o juramento dos atletas, criamos um texto para ser lido por o speaker nos intervalos dos jogos, no início dos jogos. Portanto, isso tem sido feito pelas federações e por movimento associativo. Realizamos já vários seminários, o primeiro sobre jornalismo, jornalismo e ética desportiva na Escola Superior de Comunicação Social, a importância dos jornalistas para esta temática. Depois, o seminário Move por Valores na FMH, ética no desporto na Escola Superior de Viseu, que correu bastante bem há pouco tempo. Depois um workshop de ética no desporto na Escola Superior de Rio Maior e para outubro está programado um seminário no ISMAE no Porto, na Maia. Depois tivemos várias presenças em eventos, nas federações, na Liga Zone Kids, Stade Coca-Cola, MD Cup, Sesimbar Cup e Desporto Escolar. Portanto, são tudo entidades parceiras com quais nós criamos parcerias, porque levar a cabo um plano deste supõe realmente criar uma rede enorme de parceiros ligadas, obviamente, ao desporto e à educação e para estarmos presentes, digamos, onde está o nosso público-alvo. E, portanto, temos tido um bom acolhimento por parte dos parceiros, por parte deste projeto. Depois queria abordar um bocadinho estes dois projetos, Move por Faz Acontecer, em parceria com a Associação CAIS, em que houve já várias formações de voluntários e técnicos da Associação CAIS sobre esta temática e juntamente com o futebol de rua, e vai ser depois uma intervenção em cascata em que vamos abranger cerca de 2 mil atletas neste projeto. Depois também outro projeto que já está no terreno, que envolveu já cerca de 50 voluntários da Cruz Vermelha e técnicos de serviços prisionais. Também vamos intervir nas prisões com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, em que pretendemos também abordar esta temática da ética no desporto. Vamos ter o apoio também do Maria Augusto da RTP, que vamos passar ciclo de cinema sobre esta temática também nas prisões. Portanto, um cuidado também especial para estes públicos mais específicos. O outro eixo, publicações e investigação. Temos vários planos, temos a nossa coleção de edições PNED, três volumes, um manual que está esgotado, a conferência sobre ética, a carta olímpica, que estão convosco, e depois temos, digamos, há outra já outra edição, que é a explicação do PNED em língua inglesa e que também vos deixo convosco. Temos depois a coleção de ética no desporto, uma coleção que foi lançada este mês, em fevereiro, que visa abordar esta temática junto de públicos também mais específicos, mais da universidade e, portanto, de pessoas que investigam. E lançamos estes três livros já, que também está na vossa posse, que estão na vossa posse, sobre o olimpismo, os valores no olimpismo, e o professor Galvão Gonçalves com duas obras, Educação pelo Desporto e Associativismo do Desporto, uma ligação necessária, e o Desportivismo e o elemento de competências socialmente positivas. Está em preparação outra publicação bastante, digamos, arrojada para nós, que será coordenada pelo professor Michel Renaud, da Universidade Nova, em que é ética e valores no desporto. Pretendemos envolver aqui cerca de 20 autores, será uma obra, digamos, que vai abordar várias dimensões desta área, e, portanto, queremos avançar ainda este ano com esta publicação dentro desta coleção de ética no desporto. Temos depois publicações periódicas com o Jornal Record, rúbrica de Desporto com Valores, mais ou menos 15 em 15 dias sai uma rúbrica em que desafiamos os embaixadores ou pessoas ligadas à ética no desporto para escrever sobre esta dimensão, e tem corrido bem. Temos também crónicas do provedor da ética no Jornal A Bola e uma rúbrica Dilemas Desportivos, que faria-se na revista Visão Júnior. Eu trouxe aqui um exemplar porque eu acho que é uma ideia engraçada, que a Visão Júnior acolheu e, portanto, muito interessante para a publicação público jovem. Portanto, é um desafio que se lança, que um atleta lança, de um dilema ético, digamos assim, e que depois, na semana seguinte, no, digamos no mês seguinte, digamos que o atleta responde como é que, digamos, resolveu esse dilema ético. Não é? E depois surgem também respostas por parte dos miúdos. Temos também depois uma publicação que já está a andar, que é o Património Oral da Ética no Desporto, queremos recolher, digamos, testemunhos orais que não estão escritos por parte de pessoas que viveram determinados acontecimentos e que transmitem determinados valores, e queremos passá-los para, digamos, a escrita, para livro, e este livro já está em andamento. Temos também a adaptação de recursos, e temos aqui um texto que eu queria falar convosco sobre ele, o Código de Ética Desportiva, que é um desafio que o Código de Ética do Conselho da Europa fez aos governos, e que não existe, quer dizer, as federações têm os seus códigos, muitas delas, outras não têm, mas falta um código de ética desportiva, e portanto, há cerca de um ano criou-se um grupo de trabalho, o texto está praticamente pronto, recolhemos bastantes inputs de várias entidades, digamos, ligadas ao desporto ou não, e que surgiu um texto que eu julgo que está bastante bom. É um texto dividido em duas partes, o texto, digamos, propriamente o código, e depois uma parte que se chama o compromisso com a ética, que é uma parte mais prática para os agentes esportivos. Portanto, recomendações para os agentes esportivos. Mas isso, contamos que outubro, novembro, teremos o texto já pronto para publicação. Depois temos várias plataformas, digamos, digitais dedicadas à ética no desporto, o nosso site, recomendo a visita, ainda hoje foi reformulado e, portanto, foi aberto e, portanto, é um site que tem bastante informação e dá o feedback daquilo que nós estamos feito, com também artigos, vídeos, etc. Temos o Facebook também disponível dentro da página. Outro eixo, concursos. Este eixo é um concurso que é, digamos, do ponto de vista pedagógico interessante, porque é uma forma apelativa de nós chegarmos a determinados públicos, de âmbito, concurso de âmbito mais, digamos, escolar, do ensino básico e secundário, e também universitário. Temos depois concursos de investigação e também concursos ligados a outro tipo de população. Aqui desenvolvemos vários concursos, com uma parceria com o Jornal A Bola, A Ética, a Vida no Desporto, A Ética na Vida e no Desporto, e também com a Direção-Geral de Educação, o COP. Temos outro concurso, o Troféu da Ética do Desporto, que foi uma parceria que fizemos com a Escola Faculdade de Belas Artes no Porto. Depois houve um concurso de artistas digitais, o Desporto e Valores Olímpicos, parceria também com o Centro de Competência de TIC entre Mar e Serra. Concurso de cineastas digitais, houve aqui bastante participação nestes dois concursos. Tivemos depois um prémio de investigação, ou temos, que ainda está a decorrer durante este mês, finaliza a decorrer, junto de uma parceria que fizemos com o Conselho de Reitores das Universidades e também com o Conselho Coordenador do Instituto Superior Politécnico, em que pretendemos que os professores, investigadores, alunos possam produzir também artigos sobre esta temática. E, portanto, há sempre um prémio monetário para atribuir. E depois temos um concurso que já se realizou e correu bem, e vamos voltar a repetir com o CNID, com a Associação de Jornalistas de Desporto, sobre também sobre textos publicados na imprensa regional. Em relação a campanhas, outro eixo que nós temos, lançamos uma campanha no Metro de Lisboa, com a Delta Cafés, com os pacotes de açúcar, que deu este... recolhemos imagens dos artistas digitais, e depois lançamos do primeiro ciclo, miúdos que escreveram, portanto, desenharam desenhos sobre esta dimensão da ética no desporto, e depois a Delta patrocinou esta publicação para circular. Lançamos também uma campanha na RTP para educar a ética no desporto, que eu rapidamente depois eu passo no fim. É um spot feito pelos alunos da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, em que nós lançamos o desafio que tínhamos um problema, ou que os presidentes das federações lançaram-nos um problema, que era os pais, a importância dos pais nesta dimensão da ética, da educação dos seus filhos, o problema dos pais. Lançamos uma brochura que está também convosco, e sobre pais. O que é que os pais devem fazer, digamos, nos recintos esportivos e no acompanhamento dos seus filhos. E lançamos este desafio também aos alunos da Escola Superior de Comunicação Social, e que realizaram um spot que passou na RTP durante 3 semanas, 4 canais, e que eu depois passarei também no fim. Depois tivemos a rúbrica, vamos lançar esta rúbrica no início da época desportiva, em agosto, na Antena 1, Move-te por Valores, será 1 minuto na rádio. Tivemos essa brochura, a disseminação de brochura e do contrato da ética, que tem também convosco. Vamos também iniciar este ciclo de cinema. Temos boas bandeiras, lonas, portanto, todo esse merchandising que temos para distribuir e que temos feito junto às atividades. Alguns dados muito breves e muito sumários: 210 ações que nós tivemos, entidades envolvidas cerca de 127. Número de localidades, 73, estes valores são estimados, porque tiveram muito mais, 77 mil atletas e cerca de 147 mil assistentes, mas digamos, é um número estimado, porque haverá muito mais. Bom, muito obrigado. Isto basicamente é assim muito, muito rápido a apresentação do plano. Há um documento detalhado, penso que foi enviado, o relatório que nós fizemos para 2012. Há também uma folha ou duas de Excel das atividades que foram feitas todas, portanto, estas 210 atividades têm também convosco, todas elas discriminadas, e que poderão consultar. Eu, rapidamente, se permitem, então, passaria os dois vídeos. Este... é o vídeo promocional do PNED. Vamos ver se passa.
Forte.
Coragem.
Rápido.
Honestidade.
Resistente.
Determinação.
Flexível.
Compreensão.
Hábil.
Leveza.
Preciso.
Justiça.
Para tudo. Há qualquer coisa na alma que o anima e dá fogo.
E o orienta na direção a seguir.
Há
Relacionada à urgência de ser infalível, exato, correto, próprio.
Cada um dono de si para bem de todos. O esplendor do ar quente, de tantas vezes esperado.
A riqueza inestimável do esforço em harmonia.
Saudável.
Feliz.
Poderoso.
Livre.
Vencedor.
Porque é impossível mentir ao corpo.
Plano Nacional de Ética do Desporto.
Que ganhe o melhor.
Agora vou passar-vos o. Terei que ir ao site, o tal vídeo que o Scott passou na RTP e que foi feita pelos alunos de. Vamos lá ver se vem para baixo. Não.
Está a carregar.
É. Este, o spot tem passado. Eu tenho estado. Estive recentemente no Congresso. Do Movimento Europeu de Fair Play e apresentei-o e foi bastante bem acolhido. É muito simples e pronto, tem a vantagem que transmite uma mensagem bastante forte, mas também tem outra vantagem que foi a parceria que criamos e por... bom, não... peço desculpa, mas não me está...
Hã?
Eu não sei se há aqui pais ou não, mas convinha ver este vídeo. Mas olha, não, peço desculpa, mas não sei se com o YouTube também consegues, Humberto, peço desculpa. Se não, podemos já passar e depois passamos, se o Humberto conseguir aqui. Foi uma coisa que, curioso, porque no início nós tivemos várias reuniões com as federações e é curioso que o ponto número um que focavam era sempre a questão dos pais. A dificuldade dos pais, de saber estar, da educação, dos valores. E nós fizemos essa brochura e este vídeo e temos também feito algumas ações de sensibilização junto de pais.
Não é combatir?
Não, pronto. Quando eu lanço o desafio, em vossa casa, possam consultar o nosso site, que hoje mesmo foi reformulado, e portanto ele está logo na página inicial, e poderão vê-lo, e portanto online pode ser visto, e portanto...
Muito obrigado pela vossa apresentação. Dá agora a palavra, quem deseja falar de início. Está lá, não entendi, tem a palavra.
Muito obrigado. Cumprimentar o José Carlos Lima e o resto da sua equipe deste programa, ou deste plano, e ser muito breve para vos dizer que vejo como meritória esta iniciativa, que as questões da ética são questões que devem estar sempre presentes naquilo que é o universo da vida na área do desporto e que é preciso que em Portugal se dê atenção à questão da ética relacionada com o desporto. Não é que nós, portugueses, sejamos avessos às questões da ética no desporto, não somos, mas conhecemos algumas derivas que é preciso combater. E por isso um plano desta natureza é sempre um plano útil e eu congratulo-me pelo facto de perceber que este plano significou, ao longo deste um ano e pouco que tem de vida, um conjunto vasto de iniciativas, mesmo que em algumas delas, com certeza, seja uma iniciativa quase resumida à presença do placar da ética no desporto, algumas delas, mas outras não, outras têm intervenção direta junto das pessoas, dos jovens sobretudo, que são os destinatários primeiros de um plano desta natureza. E por isso, parabéns por esta iniciativa, pela forma como ela vem sendo trabalhada. É claro que depois há um conjunto de constrangimentos, certamente. Faz pouco sentido que se desenvolva um plano deste tipo e se empenhem as pessoas num plano deste tipo, sabendo que, como aliás se diz em alguns documentos, ele é muito dirigido às escolas, aos alunos, aos jovens enquanto tal, e ao mesmo tempo se vem desvalorizando quase sistematicamente o desporto na escola e o espaço e o tempo de desporto na escola. E, portanto, é difícil compatibilizar a vontade de fazer presença destas matérias na escola e junto dos jovens, quando ao mesmo tempo se diminui não apenas o tempo disponível para a área de desporto na escola, como o estímulo aos próprios professores e profissionais de educação física nas escolas, que são, ao fim e ao cabo, os privilegiados, se possível, intérpretes deste programa junto dos jovens a quem, além de mais, se destina. Por isso, essa parte significa para mim alguma apreensão. Não sei se tenho que ficar também apreensivo, quanto a restrições de natureza financeira quanto a este programa, de que eu não sei, gostava que me dissesse qual é o orçamento inicial dele e qual é ou vai ser o orçamento para este ano e para o próximo ano. Para o próximo ano não sabe, porque vai ainda o orçamento de Estado dizê-lo. E gostava de ter isso em conhecimento. Finalmente, uma outra área que é conexa com esta realidade, que é a seguinte. Nós sabemos onde estão os piores exemplos de falta de ética no desporto. Estão em algum conjunto de líderes de opinião na área desportiva que continuam persistentemente a dar a tudo e a todos maus exemplos. Também sabemos que a maior parte do país desportivo se veste e formata à semelhança dos maiores. Ou seja, quem, com algum cuidado, for comparar as declarações prestadas pelos mais notáveis porque conhecidos dirigentes desportivos e comparar declarações prestadas pelos menos e mais desconhecidos dirigentes desportivos, verificará que eles são quase colagem uma da outra. Ou seja, quer os atletas, quer os treinadores, quer os dirigentes do clube de bairro usam a mesma linguagem que usam os dirigentes dos clubes das ligas dos campeões, das ligas europeias. E copiam-lhes justamente os seus defeitos. E copiam justamente os seus maus comportamentos. E, portanto, eu tenho para mim que lutar pela ética desportiva em Portugal implica encontrar uma forma de, a par de tudo isto, fazer duas coisas. Influenciar e exercer mesmo influência junto dos líderes de opinião do desporto em Portugal ou do clubismo desportivo em Portugal, mais do que das federações desportivas, porque as federações desportivas e os seus dirigentes são habitualmente mais prudentes e mais comedidos nas suas declarações e nos seus exemplos. Mas exercer uma influência junto daqueles que de vez em quando são maus exemplos de ética desportiva em Portugal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os responsáveis políticos, quer no próprio governo, quer nas estruturas públicas do desporto, não devem nunca encolher-se ou não devem nunca dar falta de comparência quando acontecem publicamente atentados graves à ética desportiva. Ou seja, resumindo numa palavra, quando nós somos confrontados nos jornais e nas televisões com declarações que são um atentado à ética desportiva, e algumas delas são de forma clara, os responsáveis públicos e políticos que promovem estas campanhas, que trabalham pela ética desportiva, não podem ficar calados como se nada tivesse acontecido. Têm que aparecer a dizer não, isso não pode ser dito assim. Não, isso é censurável. Não, isso não é bom para o desporto português. Porque senão, uma simples declaração de um qualquer, dita para as televisões e para os jornais, que é absolutamente censurável, estraga o trabalho de pessoas, centenas de pessoas e o investimento que se faz num plano nacional de ética desportiva. E, portanto, estas minhas notas servem apenas para complementar e procurar outros campos ou outras vertentes de intervenção que são, a meu ver, importantes para que este plano tenha êxito. E nem peço sequer para nos falarem de uma avaliação de resultados, porque num plano deste tipo não há, penso eu, nenhuma forma de avaliar resultados ao fim de um ano ou um ano e pouco, porque isto são sempre matérias sobre as quais o médio prazo, aqueles que vão recebendo as mensagens e vão depois subindo naquilo que é a sua vida e a sua idade e as suas responsabilidades, vão ter ou não ter, não é? Portanto, não há forma de medir em um ano ou em dois anos os resultados de um plano destes. É um resultado que se vai ver, que se vai vendo. E por isso não tenho sequer a validade de pedir ou de perguntar por uma avaliação, mas deixava estas notas com o meu cumprimento e o meu voto de que este plano continue a ser por vocês trabalhado, porque merece a pena.
Muito obrigado, deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado. Queria também cumprimentar o seu coordenador do PNED e toda a equipa que tem contribuído para que o PNED tenha tido visibilidade, e eu próprio sou testemunha disso porque participei no lançamento destas pequenas brochuras que aqui estão no Museu do Desporto, e sou testemunha realmente do envolvimento que muitas personalidades ligadas à área do desporto, por intermédio do PNED, sentem a necessidade e a vontade de darem também o seu contributo noutros patamares, ex-dirigentes desportivos com algum passado no nosso panorama desportivo, que por este intermédio vão continuando a dar os seus contributos, e só por isso já tem o seu mérito, os embaixadores que envolve, toda a missão de honra, todas as pessoas que se vão envolvendo também no panorama desportivo, na parte da ética. E dizer-vos que eu acho que esta é uma matéria muito, e o Sr. Deputado Laurentino Dias também frisou, acho que é uma matéria muito importante, porque para os amantes do fenómeno desportivo, e creio que estamos todos no mesmo barco, temos que realçar não só a componente física associada à saúde dos praticantes de desporto, mas também a componente axiológica e a componente social do desporto, e que hoje, num contexto de grandes dificuldades, ainda mais relevo tem, até porque se diz muito que vivemos uma crise de valores na nossa sociedade, e se calhar é por intermédio do desporto que vamos encontrando muitos exemplos práticos do dia-a-dia em que os valores que os jovens e os adultos praticam no desporto, quer o espírito de solidariedade, de entreajuda, de companheirismo, solidariedade, para quem foi praticante do desporto sabe que é isto que se sente nas equipas e no movimento desportivo, até por parte dos próprios dirigentes associativos, que a grande maioria deles, que não nas grandes competições profissionais, são voluntários e também por esse intermédio se dedicam a esses mesmos clubes e movimentos. Realça-nos esta componente dos valores e da ética no desporto, que eu acho que é extraordinário, e só por isso o vosso trabalho também de valorizar esta componente axiológica associada ao desporto, acho que é uma mais-valia, e portanto queria agradecer-vos tudo aquilo que têm feito ao longo deste tempo pela valorização da ética no desporto. E queria discordar desde logo do deputado Laurentino Dias quando diz que não é possível fazer uma avaliação. É possível. É possível, é não queremos resultados, e não dizer que hoje os jovens têm melhores comportamentos do ponto de vista ético do que tinham, e se calhar só com gerações é que se vai ter esses resultados práticos. É possível avaliar as atividades que têm sido realizadas, o impacto que essas mesmas atividades têm tido na comunidade desportiva e não só, os meios que têm sido incutidos e a eficácia ou o retorno que visivelmente esses mesmos meios têm, pronto, exatamente, ou seja, se calhar falarmos do ponto de vista só dos resultados, temos que esperar vários anos, mas é importante até porque o vosso trabalho é visível, Como foi apresentado, e as tabelas que nós analisámos e o próprio relatório que em tempo nos enviaram, dá para analisar que realmente a envolvência é muito grande. E, portanto, eu queria vos perguntar, na avaliação que vão fazendo daquilo que tem sido a aplicação do PNED, quais têm sido as principais dificuldades e constrangimentos? Porque sabemos que isto, nos tempos em que corremos, naturalmente que há algumas dificuldades, há constrangimentos, há se calhar algumas portas que não se abrem como se deveriam abrir, porque também é um fenómeno novo, não é? Falar desta forma tão intensa do ponto de vista da ética no desporto, e portanto gostava de saber a vossa opinião relativamente a esta matéria. E depois questões pragmáticas, porque os vossos eixos estão bem estruturados, as vossas linhas de ação, para mim, também estão bem definidas, mas o sucesso do PNED também é o sucesso do envolvimento dos vossos parceiros. E, nomeadamente, o principal é a escola, é a educação, e aí eu vi que vocês têm realmente algumas iniciativas relacionadas com o desporto escolar, e eu acho que é um parceiro privilegiado, e gostava de saber qual é que se tem sido a articulação com o desporto escolar, uma vez falamos em áreas até governativas diferentes, qual tem sido a articulação relativamente ao desporto escolar. E depois outro parceiro que para mim e a minha costela também da autarca, também acho que é importante frisar, com as autarquias locais, porque sabemos que hoje o movimento esportivo associativo no nosso país vive muito, não é à custa, mas é à sombra muito daquilo que são os apoios, quer do ponto de vista logístico, das infraestruturas e até do ponto de vista do apoio financeiro das autarquias locais. E gostava de saber qual tem sido a relação com as autarquias locais, e o que é que se pode fazer para envolver mais as câmaras municipais e as próprias equipas que têm no âmbito do desporto. E depois a última, que foi onde o Sr. Deputado Laurentino Dias frisou e que eu acho que tem muita pertinência, é a questão da alta competição, porque a ética, podemos fazer muito pela ética no desporto, mas basta às vezes um comportamento de um profissional de uma modalidade mediática para se calhar pôr em causa, de um profissional ou de um dirigente desportivo, pôr em causa muito o trabalho que se vai fazendo com as nossas crianças, com os nossos jovens, e pronto, também nesse sentido, saber qual é que tem sido o feedback e qual tem sido o relacionamento com as federações, mas nomeadamente ao nível das competições profissionais. Uma última pergunta é a abrangência territorial do plano. Analisem as vossas atividades que têm tido cuidado de abrangerem o máximo do nosso território nacional. E isso é muito importante, porque um plano nacional normalmente tem sempre a tendência a fixar-se onde existe mais população, ou seja, e nas grandes metrópoles, mas é importante também chegarmos aos territórios mais desprotegidos e mais desertificados do nosso território, e portanto também aí gostaria de fazer esta referência. Por último, acho altamente pertinente a introdução de um código de ética desportiva transversal a todas as modalidades desportivas e, portanto, pediu-nos a nossa colaboração, não sei aquilo que podemos fazer ainda nesta fase, mas eu acho que nós temos que estar o máximo envolvidos, todos os grupos parlamentares, em realmente que o código de ética desportiva seja uma realidade. Muito obrigado.
Só duas notas muito breves. Queria também agradecer a vossa presença. Esta audição faz parte do nosso plano de atividades aqui do Grupo de Trabalho de Desporto, inserido na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. E queria duas notas. Esta questão que o deputado Pimpão aqui falou, pode, ou penso que é possível, se calhar esta questão do código depois pode até ter uma iniciativa aqui da própria Assembleia. Podemos se calhar articular isso em algo que seja, ver qual é o enquadramento possível para essa questão, se é possível, não sei, mas pode haver às vezes tipo uma carta de princípios e aprovar aqui um documento que tenha abrangência de unanimidade de todas as bancadas. Portanto, eu penso que poderia ser um momento, visto que é a Casa da Democracia, portanto, penso que pode ser aqui uma solução que pode aqui dar também um cunho mais institucional a essa iniciativa, que eu penso que é uma iniciativa que é completamente transversal. É uma questão depois de ponderarmos e vemos como é que podemos desenvolver essa matéria. Depois, duas ou três notas muito breves. Algumas das coisas que eu teria para dizer que o meu colega já disse, mas eu acho que Nós hoje, quer queiramos que não, o futebol é aqui a grande modalidade que tem mais praticantes na área do desporto. Mas é verdade que desde que começou a haver a lógica do fair play, sobretudo em competições internacionais, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, tem havido poucos problemas, sobretudo dentro dos estádios. As coisas têm, penso que há uma, mas também ou passou a haver uma preocupação com aquela questão de que quando se inicia cada jogo entra uma bandeira, são feitas vários momentos que já nos entrou no nosso registro. Eu acho que, não sei se é possível ou não, mas fica com uma sugestão que, pelo menos no futebol, ainda recentemente tivemos problemas num jogo de formação nas finais dos campeonatos. Eu acho que o plano podia ter aqui um papel mais interventivo, podemos dizer assim, de criar um momento, ao exemplo do que é feito nos campeonatos da Europa, ou à nossa dimensão, como é óbvio, com uma lógica diferente, mas que, sobretudo no momento em que as competições aquecem, podemos dizer assim, a parte final, podia haver um momento que fosse comum em todas as provas do país. Não sei que custos é que isso pode ter, sobretudo de materiais. Agora, por exemplo, preciso o acordo das federações e das federações... É melhor não ter ouvido. E das federações, acho que era uma questão que poderia, não digo em todas as competições, o ideal era em todas as competições, quando entra uma equipa, haver um momento também, quase um momento de, como há o momento do sorteio, tinha que haver um momento de sensibilização para a ética no desporto, que nós sabemos que a maior parte dos problemas, até nas audições que fizemos aqui, relativamente à nova lei da violência, a própria GNR, que nos fez referência que a maior parte dos problemas são em pequenos jogos, não são nos grandes jogos. Depois, acho que também aqui a questão da ligação, era importante criar uma lógica, isto até acho que pode-se arranjar aqui um patrocinador para este tipo de projeto, para uma lógica de quer para a questão que falei inicialmente, quer para uma lógica que vou falar agora, que era ter alguma referência ao plano ou alguma mensagem que fosse geral, que pode depois ser associada à questão da carta de valores, que tivessem todos os equipamentos esportivos no país inteiro, quer dizer, no acordo com a Associação Nacional de Municípios, com o Ministério da Educação, quer dizer, acho que é possível haver uma marca que fique referenciada, porque eu penso que são também estas iniciativas que dão visibilidade a um determinado valor, e há vários equipamentos esportivos onde eu me recordo de ter mensagens que nos marcam antes de qualquer jogo, que nos, pelo menos nos coloca às vezes as pessoas depois com a vontade de ganhar, e de ganhar a todo custo, muitas vezes é mais difícil, mas eu penso que acho que podiam também preocupar-se em ter uma iniciativa desse, que até pode já estar a ser prevista, mas estou a dar aqui uma sugestão. Eu também sou da área do desporto e fui praticante de várias modalidades, portanto sei o que já vivi também momentos mais quentes e sei como é que as coisas também todos temos que todos devemos ser lembrados antes de começar cada evento, que há aqui uma questão de boa relação com os praticantes que devem existir. Uma da área, por exemplo, na área do futebol, acho que quem também precisava de muita formação eram os próprios árbitros, devo-vos dizer. Acho que é uma área que é difícil terem jogos. Nem tem a ver com a questão das decisões, tem a ver sobretudo com a própria formação das pessoas. Normalmente escolhe-se, sempre foi uma grande luta que eu tive e que discordei, que normalmente os árbitros que arbitram os jogos de formação na área do futebol nunca são os árbitros principais, porque os árbitros principais é muito mais importante apitar o jogo do distrital daquele dia do que apitar o jogo da formação, muitas vezes até de campeonato nacional. E o que acontece é que quem é o árbitro principal em muitos jogos, muitas das vezes, são os auxiliares, os bandeirinhas, que fazem aquele jogo, porque à tarde o jogo é mais importante. E acaba por haver também uma relação mais complexa. Eu acho que os árbitros devia ser também uma área que vocês deviam apostar, porque eles é que comandam muitas vezes um jogo, e a sua sensibilização para uma lógica de formação e de estarem ali, que estão são também eles formadores, todos os jogos que apitam, mais importante do que o papel que têm, é também são um papel de formação. De formação onde eu acho que as regras devem ser as mesmas, que são as regras que são sempre iguais e normalmente a tendência é para facilitarem porque são miúdos e deve ser o contrário, na minha opinião, porque as regras são regras e, portanto, se um jogador é rasteirado quando vai para isolado para a baliza, no caso do futebol, se dá expulsão e está escrito nas regras que é cartão vermelho, deve ser cartão vermelho, mas raro. São os árbitros que tomam uma atitude dessas porque são miúdos e isso valoriza aqueles que não fazem jogo limpo neste caso. E portanto eu acho que os árbitros já também, estou aqui a falar mais de uma lógica da minha própria experiência, que foi treinador, jogador e treinador de formação, e muitas das vezes assistia que os árbitros foram, independentemente da opção, não estou a discutir aqui de marcar esta ou aquela falta, estou a falar da própria forma como encaram um jogo de formação que contribui muitas das vezes para que o jogo se complique, assim também como os próprios pais. São os pais também que precisam muito ser sensibilizados, são os grandes, muitas vezes, porque normalmente acompanham as equipas para todo lado e muitas das vezes vivem um jogo de uma maneira tão intensa que se esquecem que são, acima de tudo, são ali. Estamos a ter um jogo de valores que deve ser um jogo... onde tudo deve correr da melhor maneira, mas nem sempre é assim que acontece. Eram estas as questões que tinha para dar, ficava agora então, dá-vos a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, agradecer as questões e também agradecer as palavras, digamos, de alento e positivo que registro em relação ao PNED, quer da parte, digamos, do Sr. Dr. Laudina Dias e também do Dr. Pedro e do Dr. Paulo. Portanto, isso agradeço e toda a equipa. E antes de responder às questões específicas, deixem-me dizer uma coisa que para mim acho que é essencial e fundamental. Portanto, o mais importante quero dizê-lo agora. E com toda a sinceridade e franqueza, porque é assim que me situo, do bom e mau que o PNED tem. E tem a ver um bocadinho com a questão da avaliação e com a questão da educação para os valores. Eu entendo que este plano faz sentido, portanto, focalizá-lo mais no plano educativo, fundamental educativo. É óbvio que nós temos, como vocês viram, eventos esportivos onde nós marcamos presença, e eu depois também já focalizo melhor, promulgo melhor esse aspecto, mas acho que é fundamental nós atacarmos esta questão da educação. A educação para os valores joga-se em integridade, na formação do caráter das crianças e, portanto, a escola, os clubes, é aí que eu penso que se situa. E daqui o desafio que lanço aqui, que isto tem a ver tudo com uma questão geracional, educação geracional. E, portanto, se o plano está desenhado e foi proposto para 4 anos, portanto, foi uma legislatura, eu entendo, e por aquilo que me apercebo e a reação positiva de acolhimento que teve o PNED, parte dos agentes esportivos, o acolhimento, digo-vos com franqueza, que houve uma boa receptividade de todos os agentes, eu penso que temos que ver, para além dos 4 anos, um plano deste tipo. Portanto, porquê? Porque esta dimensão da educação para os valores não se pode resumir, focalizar somente num tempo conscrito, quer dizer, e portanto o desafio que vos lanço aqui nesta Assembleia é que pensem, digamos, seria, digamos, que esta temática da ética dos valores, que seria um pacto, digamos assim, para o desporto, que não se conscreva, digamos assim, a um limite temporal de uma legislatura ou de uma, mas que pensem, e isso é este desafio que vos lanço, pensem para além disso. Portanto, porque eu penso que esta dimensão dos valores está para além da gestão política ou da gestão, digamos, meramente indicativa, porque é a base, digamos, a ética, vem da palavra ethos, significa alicerce, portanto, é alicerce de tudo. E, portanto, é isto que eu vos queria agora lançar este desafio. Em relação às questões concretas, em relação ao orçamento, o orçamento do ano passado, nós, portanto, foi a cerca de 99 mil euros que gastamos sobre questões das publicações, isso está tudo no relatório, portanto, no relatório, o Dr. Otto Lindas tem, digamos, toda essa informação. Para este ano, nós, o orçamento está em 212 mil euros. Acontece que este ano, eu acredito e digo-lhe já com franqueza, não vamos executar esse orçamento. Nós submetemos a candidatura do POPH e no documento do Plano de Ação tem isso também com o orçamento, em que com o POPH, se a candidatura for aprovada, nós teremos um apoio financeiro bastante razoável para avançarmos com a criação de conteúdos, com unidades móveis, para irmos às escolas, spots, etc, etc. E, portanto, também com o POAT, este, que foi aprovado, e, portanto, com estes recursos do CREN, nós certamente que não vamos atingir esse valor. E também posso deixar aqui focar este aspecto. Eu penso que esta temática, isso é provado, tendo provado a realidade, conseguimos fazer muita coisa com poucos recursos. Esta temática possibilita realmente fazermos muita coisa com poucos recursos. E, portanto, nós temos estado em eventos, temos estado aí com as federações, através de eventos com textos, pequenos textos, quer dizer, o massacrar, digamos, peço desculpa pela expressão, nos jogos, um texto sobre a ética que é lido. Portanto, este massacrar é constante, alguma coisa há de ficar. E, portanto, em relação ao orçamento, era essa. Mas no plano de atividades, quer no relatório, tem esse detalhe programado. Depois, em relação à opinião dos jornais, digamos, a importância dos opinion makers. É óbvio, o primeiro seminário que nós fizemos foi sobre jornalismo e ética, onde tivemos também com os jornalistas sobre esta importância da temática. A forma de dizer, a forma de escrever é importantíssima. E temos também alguns, digamos, convidamos também alguns embaixadores e outras pessoas a escrever nos jornais sobre esta temática. Agora, há um código deontológico também que a profissão tem e que deve ser respeitado. O que acontece muitas vezes é que isso não é respeitado, mas nós temos essa preocupação e o seminário foi a resposta a essa preocupação. A Bola, o Record, têm sido nossos parceiros e têm, digamos, como digo, passado bastante mensagem sobre o PNED. E, portanto, há aqui também alguma sinergia que foi criada e que é positiva. Agora, atitudes menos corretas, textos menos corretos. Eu aqui, desculpem, é óbvio que tem que haver denúncia dos responsáveis políticos, de todos nós, não é só dos responsáveis, de todos nós, mas eu penso que tem que ser com o massacre, não desanimar, insistir com esta temática para que realmente possamos mudar as coisas. Em relação à avaliação, isto tem a ver depois com aquilo que o Dr. Laurentino disse e também com o Dr. Pedro também focou. É óbvio que isto, os resultados, é a longo prazo, tem a ver com a dimensão geracionada, mas nós queremos avançar, vamos avançar com este estudo e também com o POPH vamos a fazer o acompanhamento durante 2 anos a nível de escolas e clubes, com questionários e aplicação de conteúdos pedagógicos sobre esta área. E, portanto, o que nos vai permitir aferir, do ponto de vista científico, com o professor Carlos Gonçalves, de Coimbra, portanto, porque eu também, e muitas pessoas perguntam, que resultados é que tem? Perante esta dimensão limitativa, que é a subjetividade dos valores, de aferir a dimensão dos valores, há também uma componente científica que eu acho que se pode fazer. E, portanto, vamos avançar também por aí, é com este estudo, e, portanto, espero que daqui a 2 anos o Dr. Pedro possa responder-lhe com dados sobre isto. Em relação à crise dos valores, ainda ontem, por exemplo, estive na Sesimbra Samba Campo, que é uma competição de juvenil, e que, digo-vos, tiveram várias entidades, tiveram no colóquio a participar, e o tema fundamental, estavam os miúdos, estavam os pais, o tema fundamental foi este, foi a ética, foram os valores. Toda a gente se referiu a isto, estavam lá os árbitros, estavam lá a Federação Portuguesa de Futebol, estava lá um jornalista, estava lá um treinador, e toda a gente focalizou este aspecto. Portanto, eu acho que cada vez mais esta consciência da dimensão dos valores...
Começa o jogo.
Hã? Não, repare, doutor Laurentino, por exemplo, estava lá o professor Seneca, que foi campeão deu exemplo do Benfica, do Porto, do Benfica, da Hockey Patins, que afinal foi excelente o fair play. É óbvio que há depois aspectos negativos.
Eu sei, deu esse exemplo também em
televisão, mas o anterior. Sim, sim. O mesmo jogo, exatamente. Mas o que é que eu ia dizer é que eu acho que é possível. Sim, sim. Exato. Sim, Sr. Deputado, mas o que eu quero dizer é que é possível, pela insistência de abordarmos as questões, fazermos melhor. E, portanto, eu acho que isso é possível. depois as possibilidades de dificuldades que nós temos. Alguns parceiros, é óbvio, que dizem muito bem que este tema é interessante, mas que depois, para passar à prática, demora algum tempo. Temos, por exemplo, algumas parcerias firmadas, mesmo memorando de entendimento, com, por exemplo, o Sindicato dos Jogadores, a Liga Profissional de Futebol, em que, de encontro ao Dr. Pedro, fizemos uma proposta, aliás, que foi sugerida pelo Presidente da Liga, e que nós acolhemos logo, fizemos uma proposta de orçamento que está no nosso orçamento de atividades deste ano, em que era o dia dedicado à ética à família, numa jornada na Liga Profissional de Futebol. E ele insistimos, tem havido pressões para avançarmos com essa ação, que tinha a ver com levarmos as famílias aos estádios, ver depois, digamos, bilhetes para as famílias e para os miúdos, haver intervenções dos jogadores. Portanto, isso está tudo programado, está tudo feito. A Liga Profissional de Futebol ainda não... E é curioso é que o desafio foi dado por eles e eles não estão, infelizmente, e lamento, que não estão, digamos, não nos deram ainda resposta. Mas isso estava pensado, portanto, chamar a atenção por digamos, essa atividade que nós tínhamos com a Liga Profissional de Futebol. Em relação à questão da educação, Jorge, queres tu responder? Então, faz.
Boa tarde, Srs. Deputados, minhas senhoras. Em relação à educação, nós estabelecemos um protocolo em termos de uma plataforma em que está também a saúde. Nós temos três projetos. Um é o alargamento do desporto escolar ao primeiro ciclo do ensino básico. Este ano entrou em implementação com um projeto piloto nas 5 regiões. 18 escolas, cerca de 300 alunos, houve um primeiro encontro nacional em Torres Novas, a 12. E também aqui foi incluído, não só em relação aos alunos em geral, mas também nas atividades do desporto escolar, quer a nível local, regional, nacional, o tal, portanto, compromisso da ética e incluindo nas atividades também dos alunos com necessidades educativas especiais. Outra iniciativa prende-se na área da saúde e estilos de vida saudável, em que está a Direção-Geral de Saúde. Também aqui estamos em ligação com a OMS em termos de uma iniciativa ao nível da Europa da implementação de atividade física e estilos de vida saudável. Esteve também o professor Betancourt Sardinha nessa reunião que houve em Coimbra. E em terceiro lugar, em relação ao Ministério da Educação, também é repensar os cursos profissionais de desporto, os cursos tecnológicos, no sentido de se pensar não só nesta perspectiva de uma formação de base em termos da literacia motora, depois toda a formação da componente da atividade física e desporto, para futuros profissionais em que os alunos têm o curso tecnológico e esses cursos vão ser, portanto, reformulados. Já agora, aqui em relação ao futebol, mais um reforço, porque também estive nessa reunião, em relação à Liga também, a ideia é podermos chegar aos claques, aqui pegando nas palavras do Sr. Deputado Laurentino Dias, e eles disseram, não, pois o objetivo é chegarmos aos claques e aos líderes e os presidentes dos clubes, porque eles próprios disseram, o problema está nos presidentes dos clubes, nós às vezes queremos e não conseguimos por causa dos presidentes dos clubes. Portanto, esta será uma fase já mais para o futuro, em que temos que estar bem estruturados também, de forma a poder conseguir chegar às ligas. Em relação ao alto rendimento, nós já introduzimos, em relação ao projeto Rio 2016, já há iniciativas no âmbito da ética com os embaixadores, mas o contrato de programa já com o Comitê Olímpico e que foi aceito das atividades regulares em relação ao Rio, mesmo ao Paralímpico, vai incluir, para além das questões que estão da dimensão europeia relativa à violência, à não violência, já está esta parte da ética. E também está lá prevista as ações que o COP e o Comitê Paralímpico deverão desenvolver nesse sentido. Também acrescentar, o plano de ética foi divulgado em termos da CPLP, os Jogos da Lusofonia, teve um grande impacto, também na reunião ibero-americana foi divulgada e numa das reuniões também ao nível dos ministros europeus do desporto também foi divulgado. Penso que nós temos falado em termos do Plano Nacional para a Ética, a semelhança, não, com as devidas diferenças em relação à Agência Mundial Antidopagem, pode vir a ganhar esta dimensão a nível internacional. Existem também várias redes a nível internacional que trabalham as questões da ética, em geral, as questões da ética do desporto em particular. Mesmo o Canadá tem centro em termos da ética no desporto, a Austrália, Nova Zelândia os países anglo-saxónicos estão a trabalhar muito bem nesta área da ética desportiva, pensamos que este projeto pode vir a ganhar esta dimensão, embora nós focalizando nas crianças e jovens da parte educativa, mas é transversal, porque tivemos em termos de atividade para os séniores e em relação aos adultos, é transversal, mas a aposta está, e face a limitação dos recursos, portanto está nas crianças e jovens e em termos da escola. Aqui as autarquias também estão previstas. Nós, com a Guimarães, Cidade Europeia do Desporto, estamos a trabalhar no projeto, aliás, até em parceria também com o projeto espanhol, em termos de avaliação, e esta preocupação é ao nível das autarquias, criar só, essa rede também a esta previsão.
Só para terminar algumas questões que levantou o Dr. Pedro. As autarquias, nós atuamos em cerca de 73 autarquias, temos alguns projetos com algumas autarquias que nos desafiam a estar em atividades que são promovidas por essas autarquias. Depois, também, em relação ao Código de Ética, eu acho que esse desafio acho que é muito importante e eu acho que faz todo sentido nós fazermos aqui alguma ação junto da Assembleia da República. Eu posso remeter, portanto, o documento que já está praticamente fechado, como digo, foi fruto de cerca de um ano de trabalho de acolhimento de vários inputs, mas eu estou ali disponível, por exemplo, para vos enviar e, portanto, também receber inputs dessa parte, não há problema. Portanto, é um código que tem a estrutura do Código de Ética do Conselho da Europa, só que o texto é original, portanto, o texto é nosso, e portanto, é tribunais, digo-vos, federações, ordens, têm colaborado connosco, e portanto, é um código orientativo, não é um código que tem uma, digamos, uma dimensão repressiva ou uma dimensão sancionatória, mas é um código pela positiva e, portanto, eu julgo que aceito de bom grado esse desafio. Em relação, depois, também em relação aos árbitros e à questão do futebol, nós estamos com o professor Jorge Silvério, que é o membro da Ligação dos Adeptos, com a Liga e com a Federação Portuguesa, já temos algumas ações programadas junto de algumas claques. E, portanto, isso também está pensado. Em relação aos dirigentes, é óbvio que nós também gostamos que houvesse outra postura, houvesse outro tipo de linguagem, mas eu penso que devemos estar presentes no terreno, devemos, desculpem a expressão, massacrar esta temática para que realmente as coisas possam mudar a nível da cúpula, não é? E acreditar nas gerações futuras que poderão, digamos, ser outra postura perante a atividade desportiva. O que vos digo é que eu acho que há outro tipo de atitude perante a dimensão dos valores. Isso há. Quer dizer, a dimensão da competição, não só, mesmo a nível do desporto federado e profissional, porque o desporto profissional tem também a questão de ontologia, mas o que eu penso é que esta dimensão da ética, dos valores, cada vez mais é valorizada. Isso não tenho dúvida nenhuma.
Muito obrigado. Deixava aqui uma última sugestão, que tem a ver com a questão dos fundos comunitários da candidatura. Acho que também se deviam, como o plano tem uma abrangência de 4 anos, se preocuparem em candidatarem-se e procurarem-se a financiamento para projetos que entendam que sejam relevantes em fundos diretos da União Europeia. Nós, algumas das áreas, pagamos mais do que vamos buscar. E porque estamos contentamos apenas com o nosso... a expressão de rendimento mínimo garantido, que são os fundos estruturais. Isso já é dinheiro que existe cá e devemos também tentar enquadrar, como estão a tentar, alguns projetos. Mas há muito dinheiro, sobretudo para este tipo de ações, em fundos diretos da União Europeia, que nós, o nosso país podia e devia aproveitar mais. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. E até uma próxima iniciativa.
Está, obrigado.
Só aqui aos senhores do Grupo de Trabalho, temos agendado uma visita quinta-feira às 2 a 8, e às 2 lá, encontramos-nos lá no museu que é na Avenida Liberdade. Segunda nota, a questão do ponto nacional de informação. Eles funcionam das 9 às 12h30 e das 13h30 às 17h. Eu vou tentar encontrar aqui uma data possível.
Aqui não está nenhuma.
Está bem? Desculpa. Depois envio.
Isso, não sei se era a introdução ou não, mas é. Estás a referir ao ponto de informação da PSP, é isso? A mim interessava-me, não era possível ler, porque eu interessava-me recolher ali algo, era possível. Porque eu Eu gostava de ter alguns dados a nível da violência, etc. Pode ser? Eu depois, então envio-lhe para si o texto que tenho do Código de Ética, pode ser? Não sei, pode-se ver. Pois com o Paulo Marcolino talvez vê-se isso.
Nós estamos ali, temos para o Dário, pessoas às três, mas bom trabalho também.
Bom futebol, obrigado.
Eu tenho agora que dar às 6 da manhã a fazer coisas.
Juízo. E as melhores também.